Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases no efeito estufa até 2040.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece atrapalhada, vem para cá que a gente atrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazer também pelas redes sociais. Sempre rádio Band News FM ou no aplicativo. Bob Furuia.
Band Play.
Tá esperto.
Hoje eu tô esperto.
É, boa noite, valeu bem.
Boa noite.
Eu não sei, me convidaram aí para um reality show, estou pensando, não sei, né? Depois falaremos sobre isso, o Jair Renan vai para um reality show.
Sério?
Uhum. Mais uma vez a família brasileira, a família tradicional brasileira está em festa, Bob Furuia. Falaremos disso, né? Família tradicional brasileira está em festa, né? Nós precisamos honrar as tradições, né? Vocês sabem que durante muito tempo a esquerda andou destruindo o cristianismo, as boas práticas, e aí nós precisamos voltar às raízes, né, da nossa boa formação, Bob Furuia. Né? E finalmente nós temos um presidente cristão que honra os militares, né? Não é isso? Como é que acredita em Deus, honra os militares, essa coisa toda, né? E que também busca levar a paz às pessoas, especialmente a paz no campo. Olha aqui, o governo brasileiro, por intermédio da SECOM, aliás, mais uma vez, parabéns ao ministro Fábio Faria, né, que se candidata a ser assim, a nova face da extrema-direita mais truculenta brasileira, porque o Bolsonaro vai entrar em decadência. Não sei se já na próxima eleição. Vai, né? Vai sumir da memória brasileira, né? A não ser pela herança, vai sumir como alternativa, né? Mas vai deixar uma herança, né? Ninguém vai tirar da sua biografia e da biografia do seu governo. Certamente passaremos de 600 mil mortos da Covid, isso ficará estampado ali no governo dele, na gestão do Eduardo Pazuello, um general da ativa à frente do ministério, né? Essa composição que se fez com setores das Forças Armadas, da reserva, mas também conexão com os da ativa, né? Que finalmente resolveram voltar ao poder pelas urnas. Nossa, isso tudo está sendo tão maltratado por aí. Na sexta-feira, minha coluna da Folha, eu vou tratar um pouquinho disso aí. Né? As pessoas não estão percebendo certos movimentos que estão acontecendo. Nós vamos fazer. Né? Então, tudo isso será contado. Né? E essa gente, de qualquer modo, vai entrar em declínio. Mas temos um candidato já a assumir depois a extrema-direita brasileira, que é o Fábio Faria. Aquele que teria entrado no governo para ser a sua face moderna. Pois é, na página da SECOM, subordinada ao Fábio Faria, que sai uma imagem, homenagem ao Dia do Agricultor. Suposta homenagem ao Dia do Agricultor. E aí eles recorrem a um banco de imagem do estoque, pegam uma foto de um caçador. Assim, se a gente fosse fazer uma análise semiótica, uma análise dos elementos do signo que está, nem brasileira essa imagem é, seja pela vegetação, seja por tudo. Temos um caçador, né, com uma arma no ombro, não? E, Vale Bene, eu tenho dificuldade de ler aqui, mas você que tem esses olhos de águia, não terá. leia o texto que acompanha essa imagem, que foi retirada depois. Foi retirada, mas se imaginou que uma forma de homenagear os agricultores era botar um homem armado. Com o seguinte texto, leia para nós, Evaldo Bene.
Hoje homenageamos os agricultores brasileiros, trabalhadores que não pararam durante a crise da Covid-19 e garantiram a comida na mesa de milhões de pessoas no Brasil e ao redor do mundo.
Bom, então, de saída, destaco que já há um viés negacionista, como se todo o Brasil, a parte do Brasil que fez o distanciamento social, e ainda assim temos mais de 550 mil mortos já, tivessem errado. Como se, aliás, fossem atividades comparáveis à atividade no campo, desse ponto de vista da Covid, né, no que concerne a Covid, fossem comparáveis essas atividades no campo, né, com atividades outras que ensejam aglomeração e que sejam concentração de pessoas num mesmo espaço fechado. Então, em primeiro lugar, há uma estupidez, senhor Fábio Faria, que responde pela comunicação do governo. Há uma estupidez do ponto de vista sanitário. Há uma mentira aí. E Vossa Excelência só não será acionada pela Procuradoria-Geral da República porque o doutor Augusto Aras está ocupado em processar colunistas de jornal que não falam bem dele. Numa vergonha também histórica. Então, em primeiro lugar, a comunicação mente. Porque são coisas absolutamente distintas. Na sequência, se destaque, isso não é uma homenagem à produção agrícola brasileira. Aliás, a entidade que representa o agronegócio, a ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Não, eu não estou falando de comunistas, de esquerdistas, que de resto têm todo o direito de protestar também. Mas eu estou dizendo que a Associação Brasileira do Agronegócio, por intermédio do seu presidente Marcelo Brito, afirmou o seguinte: esse post não representa os agricultores brasileiros. Não andamos com armas no ombro, mas com o suor de quem trabalha honestamente de sol a sol. Essa publicação envergonha o setor, as mulheres e homens do campo e o Brasil. Absurdo. Parabéns ao Marcelo Brito. Assim como a Associação dos Agricultores de Agricultura Familiar, né, o ente que representa a agricultura familiar, também protestou. A CNA, até há pouco, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, que já teve lá uma grande presidente, que foi a Cátia Abreu, até há pouco estava em silêncio. O que é uma vergonha para vocês, histórica. Histórica. Vocês, essa entidade ainda vai se envergonhar do atual comando. Né? Isso não representa a produção brasileira. Isso daí é apologia de arma. Isso representa o lobby armamentista. Que ainda é o lobby que mais paga no mundo, hein? Deixa eu deixar claro isso. O lobby que mais paga no mundo, que mais financia atividades mundo afora, é o lobby das armas. É poderosíssimo. Vejam o caso dos Estados Unidos, com, obviamente, a mortandade absurda que há lá, quando você compara o IDH dos Estados Unidos com a da Europa, eles são Europa desenvolvida, eles são praticamente os mesmos, né? E há nos Estados Unidos 13 vezes mais mortos por armas de fogo do que na Europa desenvolvida. 13 vezes! E ainda muito menos do que o Brasil, claro. Mas aí entram outros fatores. Então isso é lobby de arma. não tem nada a ver com produção. Isso incentiva a violência no campo. Isso está dizendo que conflitos agrários que ainda usar no Brasil devem ser resolvidos à bala. Não é? Como a Procuradoria-Geral da República não vai fazer nada, porque não vai, nem nesse caso, nem em outros, é como se não existisse, infelizmente. Até quando instada a agir, nós vamos ver hoje, pelo Supremo, resolve encontrar ali uma instância intermediária, se comportar como mera ouvidoria. Quando houver o próximo corpo no campo, decorrente de conflito agrário, deixem o caixão às portas da Procuradoria, da PGR. O que, que é, doutor Aras, vai me acusar de estar incitando o crime? Não, o crime é aquele que terá sido cometido lá no campo, incentivado por postagens como essa. Não é? Mas, mente e omite também num outro aspecto. A fome voltou no Brasil. Não. Nem a comida que ali consta que está sendo fornecida aos brasileiros está sendo adequadamente fornecida. A inflação de alimentos supera 15%, a de alguns alimentos 50%, o mais baixo consumo de carne em 25 anos. Sem que o Ministério da Agricultura tenha até agora movido uma palha para dar resposta. Virou assim, alimenta commodity. E a sociedade brasileira está se organizando para tentar responder às demandas da fome. Então notem o mau espírito de um governo que quando vai falar de vida, porque alimento é vida, fala de morte. Porque a arma é o instrumento da morte. Oh, não, é só um instrumento de defesa. Sim, num outro contexto você pode fazer esse debate. Nesse contexto? Hã? Ciro Gomes também se manifestou. Pelo amor de Deus, onde o governo Bolsonaro quer chegar? Vejo que foto absurda postaram hoje, supostamente para homenagear o Dia do Agricultor. É a simbologia do ódio e da morte em todos os espaços. E é isso mesmo. O nosso ministro, que responde pela área, vem do Rio Grande do Norte. Vem de uma região onde a seca ainda provoca desastres, onde a concentração de terra e a grilagem de terra ainda provoca desastres e mortes. Agora, claro, né? Talvez ele não se considere um homem de uma região, como os outros, de uma região que padece muito especialmente desses problemas, embora não seja exclusivo do Nordeste. Nós temos problemas ainda nessa área, no Sudeste, em São Paulo, em praticamente todos os estados. Então nós temos um governo que não responde a absolutamente nenhum dos problemas que tem graves para resolver, e ainda incentiva a violência. Sob o pretexto, insisto, de apoiar agricultores. Eu estou aqui protestando, outros protestaram, mas eu lembro, a Associação Brasileira do Agronegócio também protestou, porque isso atrapalha o agronegócio brasileiro. Nós já enfrentamos uma concorrência danada lá fora. Vocês imaginem se a produção brasileira começa a ser... Já está associada a desmatamento, já dá um trabalho danado. E aí, pela voz oficial, se associa a produção a conflito armado. Hã? A ONU enviou uma carta ao governo brasileiro alertando sobre a escalada da violência contra os indígenas e cobra que a gestão Bolsonaro atue, né? Cobra a regularização de um projeto sobre terras indígenas. Terras indígenas essas que vêm sendo invadidas, seja para mineração, seja para agricultura. E atenção, essas áreas indígenas não têm a menor importância para a produção na escala do agronegócio. Isso é mentira. Então é preciso que o governo esteja presente para fazer a mediação, para evitar o conflito. Nós temos um governo que espalha o conflito. Isso é tão, esse governo, olha, outro dia eu disse que o Jair Bolsonaro e o Braga Neto, né, que ameaçaram acabar com as eleições no Brasil, não é isso? Nos devolvendo a 1965. Esse governo recua 50, 60, 70 anos. Em tudo. Em tudo. João Cabral de Melo Neto escreveu no fim de 50, meados de 50, indo para 60.
Momento cultural.
Morte e Vida Severina. Poema depois foi musicado pelo Chico Buarque. Virou peça de teatro. Eu vou homenagear você, ô Fábio Faria, no fim do programa, com uma música da peça. Viu? Mas eu vou ler um poema do João Cabral de Melo Neto. Ah, sim, Fábio. João Cabral de Melo Neto não era comunista, tá? Ele até tinha posições políticas que a gente poderia chamar conservadoras. Aliás, a tradição de questionar o mandonismo no Brasil, ela também está bastante ligada aos liberais. Tem uma quadrinha popular que muita gente conhece, que vem da Revolução Praeira, liberal, em Pernambuco, entre 1848 e 1850, que dizia sobre esse mandonismo, tão bem expresso aí, ô Fábio, nessa imagem, né? Era assim, quem viver em Pernambuco, ô Vólio Bene, não há de estar enganado, que ou há de ser cavalcante ou há de ser cavalgado. Sobre o poder das famílias contra o povo. E João Cabral, Morte e Vida Severina. Uma dica de leitura aqui para o Brasil, para o ministro. Quem sabe se civilize um pouco. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino da Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco a muitos da freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem fala, ora, vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria dos Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso, Fábio Faria, diz pouco. Se ao menos mais cinco havia com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos, já finados Zacarias, vivendo na mesma serra, magra e ossuda, em que eu vivia. Somos muito Severinos, Fábio Faria. Iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custa que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos Severinos, Fábio Faria, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte Severina, que é a morte de que se morre, Fábio Faria, de velhice antes dos 30, de emboscada, de bala, antes dos 20, de fome um pouco por dia. Fome que voltou no governo de que você é a expressão e que, ao homenagear os agricultores, passa a imagem vergonhosa na tela. Peça desculpas ao Brasil. Senhor Augusto Aras, até quando? É isso aí. Vamos falar de reforma? Vamos falar de reforma.
Vamos.
Depois eu tenho um elogio para te fazer, viu, Bob? Eu te acho muito bom, mas não para nessa função que você está aí.
Ah,
é bom para ser meu amigo, para bater papo, para a gente falar uns golpes aí, vamos dar uns golpes aí. Mas aí eu botei você para fazer esse negócio de jornalismo aí, não ficou bom.
Aí eu sou nota 9, então, né?
Nota 9. Não, e no critério do Bolsonaro, 9 reprova.
Exato.
Olha, o Bolsonaro é tão exigente que o cara que soma menos 4 com 5 encontra mais 9, hein? Menos 4 mais 5 igual a mais 9.
Olha lá,
diferente. Aí ele disse assim, 9, reprovado. faz sentido. Faz sentido, vai.
Como disse o próprio presidente Jair Bolsonaro ontem, numa entrevista, numa dessas várias entrevistas, o governo entregou mesmo a alma para o Centrão, Reinaldo. Agora é oficial. As trocas de ministros e a recriação da pasta do trabalho foram publicadas hoje no Diário Oficial da União. O presidente do PP, líder do Centrão, senador Ciro Nogueira, pediu a Bolsonaro autonomia nas articulações políticas com o Congresso, principalmente com o Senado, como condição para chefiar a Casa Civil. Segundo aliados de Ciro, Bolsonaro teria concordado com a demanda e afirmado que o novo ministro terá liberdade para trabalhar. As primeiras missões do senador serão aprovar André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal e tentar controlar a CPI da Covid.
Olha, o Lula disse, Bolsonaro falava tanto de nova política, agora, ficou refém do Centrão. Aí o Bolsonaro disse, refém não, não é refém, eu sou zumbi mesmo, é o negócio ali daquele Walking Dead, né? Eu sou zumbi, Valbene, Walking Dead, né? Que tem aquela música pavorosa ali, que eu estava vendo, gostei daqueles Walking Dead. Umas pessoas boas que estão ali lutando pelo povo brasileiro. Não é brasileiro, é pelo povo, né? Aí o Bolsonaro disse o seguinte, né, justificando. Quando você achar a música do Walking Dead, pode botar em cima da minha fala, viu, Valdir?
É essa?
Isso. Sem alma, né? O Ciro está feliz. Ele falou para mim que o sonho da vida dele era ocupar um ministério como esse. E dizer ao senhor presidente Lula que não é o ministério... Isso é maravilhoso. Que não é o Ministério das Minas e Energia, onde o orçamento é milionário. Não é o transporte, não é o desenvolvimento regional. É a chefia da Casa Civil. É a alma de um governo. Então veja, primeiro ele diz, é a alma do governo. E é mesmo, porque a Casa Civil, em última instância, cuida de para onde vai o dinheiro. Entende? No fim das contas, cuida qual dinheiro é executado e qual não é. Porque uma coisa está no orçamento, outra coisa é usar. Mas não tem um orçamento próprio além daquele de custeio. Então o Bolsonaro está dizendo, olha, eu estou nomeando o Ciro porque ele não vai lidar com dinheiro. Que se ele fosse lidar com dinheiro, eu não nomearia. Vocês estão entendendo o grau de demência? Hein? É realmente a nossa interlocução aumentando com o parlamento de forma salutar e não de forma comprada, como aconteceu no passado. Tá querendo dizer, o Lula comprava. Sim, mas o Ciro era da base do Lula. Aliás, o Ciro chamou em 2018, Ciro Nogueira, estamos falando, né? Chamou em 2018 o Bolsonaro de fascista e disse que o Lula tinha sido o maior presidente do Brasil. Né? Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. E sobre isso escreverei ainda largamente. Eu chamar Centrão de grandes patriotas, vocês estão malucos. Veja o que escrevi sobre a eleição do Arthur Lira para a presidência da Câmara. Né? A atuação deles em outras áreas. Não. Mas atenção, tem uma coisa engraçada acontecendo, que a extrema-direita está colocando declarações de Bolsonaro candidato como se fossem boas declarações. Mas naquele tempo ele renegava a própria política, achando que ele poderia chegar ao poder com meia dúzia de milico, bater o porrete na mesa e resolver as coisas. Não por acaso, já disse, um aliado dele da internet saiu babando de ódio. Agora, Roberto Jefferson, que cada vez mais tem um discurso fascistoide, também reclamando do Centrão. Como eu já disse aqui ontem, ele está buscando com o Centrão alguma governabilidade, é claro. Mas espera aí, quem está perdendo poder com isso? Os militares. Pergunto, militar deveria estar exercendo poder? É lugar deles? Hein? Notem que quando a ameaça foi feita de não haver realização de eleição pelo Braga Neto, foi feita ao Arthur Lira por intermédio do Ciro Nogueira. E aí Ciro Nogueira vira ministro no lugar de um milico, que está todo magoadinho, que é o Luiz Eduardo Ramos. E aí Bolsonaro diz uma outra coisa fabulosa sobre Luiz Eduardo Ramos. Coloquei o Ciro porque preciso melhorar a interlocução com o Congresso. O general Ramos é uma excepcional pessoa, é meu irmão. Aliás, é ótimo, né? É uma excepcional pessoa, é meu irmão, quer dizer, é uma excepcional pessoa porque é meu amigo, inclusive. Agora, com o linguajar do parlamento, ele tinha dificuldade. É a mesma coisa que pegar o Ciro Nogueira e botar ele para conversar com generais do exército. O Ciro não saberá falar com eles, por melhor boa vontade que tenha. Então, esperem aí. Existe, por um acaso, algum cargo do governo que não seja político? Qual? O cargo de ministro da defesa é um cargo político. Tanto é que deve ser exercido por civil. O cargo de ministro da defesa é político. Se um general não sabe falar com um político, porque um político não saberia falar com generais, então tem que ter os generais da política. Assim como não se coloca um civil para comandar a tropa. Isso é verdade. Então mande todos os generais embora. Todos que exerçam cargo executivo. Não só esse. Vocês me desculpem. Ser realmente progressista e realmente crítico nessa história não é ficar confrontando. Ah, que Bolsonaro disse antes. O que o Bolsonaro dizia antes era péssimo. Era horrível. Era a baba da extrema-direita. Agora ficam botando o que ele falou antes como se aquilo fosse uma maravilha. Não, não era uma maravilha. Aliás, esses 2 anos e 7 meses de governo, ele passou tentando exercitar aquilo. Golpismo. Golpismo já na campanha. Porra, vamos pensar um pouco. Fica parecendo, olha como ele era bom agora, olha o que ele está fazendo. Eu gosto do Centrão, mas nem eu quero distância. Mas Centrão ainda tem político. Centrão ainda tem político. Está lá pelo voto. E general que acha que pode tomar conta do Brasil? Que acredita que pode usar um capitão bronco como cavalo de Troia para tomar conta do Brasil? E aí quando vê o Centrão lhe roubar um naco de poder, começa a fazer nhenhenhen e ainda arruma lobby na imprensa. Claro, uma outra parte já é lobby da tentativa de fazer Sérgio Moro candidato, na linha assim, olha, o direitista de verdade, o reaça de verdade, o que não gosta de políticos de verdade, o que odeia a política de verdade, é o Sérgio Moro. Sérgio Moro. Tá claro, meu pé? Ficou claro, meninos, para vocês, o que eu tô dizendo? Acho que sim, né?
Sim.
Acho que tá claro. Ah, uma zosta o Centrão? É! Mas é uma zosta ao quadrado você ter um aparatique militar tentando tomar conta do Brasil em pleno 2021. E de fato, o general não sabe falar com políticos. E políticos não têm que ficar falando com tropa. Tá certo? A Lula falou, ah, veja, e que se entenda, o Lula, eu vi hoje, ah, não, porque o Lula também governou com o Centrão, mas ele nunca negou, aliás, na entrevista que me deu, ele não hostilizou o Centrão, disse, foi eleito pelo povo. Ele só está dizendo, Bolsonaro disse que não ia governar com eles e está governando com eles. É, tem uma contradição aí. Mas quem disse que o Bolsonaro de antes era bom? Quem? Eu nunca disse. Eu nunca disse. Aliás, se a coisa que eu nunca me disse é assim, ai, fui traído pelo Bolsonaro. Eu? Mano! De jeito nenhum. Já disse que bem-vindos os convidados para a ceia da democracia. Ok, se arrependeu e tal, mas pelo menos faça a crítica certa. Pelo menos faça a crítica certa. Não com aquele negócio, nossa, Bolsonaro falou que ia governar sem políticos e agora ele está cedendo aos políticos. Falou que ia governar sem Centrão e agora está com Centrão. Falou que não ia dar cargos e agora está dando cargos. Não, mas tudo que ele falava antes não prestava. Eram as aspirações de um fascistoide. E continua a dizer coisas fascistoides. Quanto menos militar no governo, melhor. Não é o lugar deles. Vamos ser progressistas de verdade, porra. E não ficar tentando recuperar a baba reaça da campanha. Né? Política é mais complexa do que esse joguinho michuruca. E de resto, isso é uma tentativa de criar um candidato que neste momento não tem como se colocar na disputa. Né? O que que há? Pra cima de mim? E sim, com a ida do Ciro, Nogueira assume o inacreditável Luiz Carlos Reis a titularidade na CPI e o Flávio Bolsonaro passa a ser suplente. Não foi por isso, mas tem esse efeito também. Né? E o presidente Jair Bolsonaro diz que voltou a dar esperanças para quem não quer candidato. Quem é que fala? Quatro,
vai lá. Ele diz que, não, que pode não se candidatar no ano que vem mais uma vez. Mais uma vez.
Continua.
A declaração foi dada em mais uma entrevista a uma rádio regional, dessa vez na Bahia. Brincadeiras à parte, Bolsonaro, claro, deve ser candidato. E ele disse isso. A ressalva que fez foi sobre o partido. Afirmou que sem uma legenda, ele não pode se candidatar. Na sequência, voltou a acenar para o PP, o Progressistas, de Ciro Nogueira. Diz que foi filiado a eles por 20 anos, dos 28 que ficou na Câmara dos Deputados.
E aí voltou a falar sem voto auditável, poderemos ter problemas em 22. Continua a ameaçar as eleições. Continua a ameaçar as eleições. Agora, quem não está caindo muito na conversa dele, aí sim, né? É o Arthur Lira, que é o Centrão, né? Se tiver, bom, mas também eleição vai ter, porque afinal de contas foi ele, né, o que recebeu o recado do golpe. Vai lá.
Isso, um discurso habilidoso, né, Reinaldo? Agrada os dois lados, tal. Em entrevista à Globo News, o presidente da Câmara disse o seguinte: eu confio na justiça eleitoral e no sistema de urna eletrônica que fui eleito 8 vezes. Agora, não vejo problema em aumentar a auditagem nas urnas. mas não há dúvida de que o sistema é seguro. Lira também voltou a negar qualquer ameaça de ruptura institucional e disse que haverá eleições normalmente no ano que vem.
É isso aí. Entenderam? Essa questão foi contornada. Que o Bolsonaro, perdendo, vai tentar incitar os seus invasores do Capitólio, isso ele vai. Já está anunciando. E espero que responda por isso, se o fizer. Aliás, já deveria estar respondendo. Mas nós temos hoje procedimentos, quando menos, heterodoxos na Procuradoria-Geral da República. Por falar neles, vamos lá, o item 6.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, quer ouvir o ministro da Defesa, general Braga Neto, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre as ameaças que o general fez às eleições do ano que vem. Informação é da colunista aqui da Band News FM e também do jornal Folha de São Paulo, Mônica Bergamo. Aras resolveu se mexer depois que o ministro Gilmar Mendes do Supremo ordenou que ele se manifestasse sobre quatro notícias-crime apresentadas ao tribunal contra Braga Neto. Lembrando que a reportagem original, do Estadão, afirma que o general disse a Lira que sem voto impresso não haveria eleições em 2022, informação que você confirmou aqui no programa, Reinaldo.
Olha aqui, tem quatro notícias-crime apresentadas ao Supremo, né? Por três deputados e um advogado, contra o Braga Neto. Em uma delas, pega os nomes dos deputados aí que eu não estou me lembrando. Em uma delas, está no meu blog hoje, em uma delas, a deputada fala também que o Braga Neto pode ter cometido crime de responsabilidade.
A Natália Bonavides.
Isso, Natália Bonavides, dá os outros. Natália Bonavides.
Alexandre Frota, o Bongás e o outro é o advogado Renan Vilevski.
Isso. Renan Vilevski. Se tá Renan, é Renan. Acho que é Renan. Vê. Atenção, são dois deputados do PT e o Frota, que é do PSDB. Eles estão com essa notícia crime. O relator é o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes cumpriu o rito, que é mandar para o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, o que lhe cabe fazer é ver se há motivos para abrir inquérito ou não. E ele tem que devolver ao Gilmar. Eu vejo motivos para abrir inquérito. Eu não vejo motivos para abrir inquérito. E o Gilmar decide. Em abertura de inquérito, qualquer que seja a posição dele, o ministro pode decidir, concordando ou não. O ministro concorda sempre com a procuradoria quando se trata de abrir de denúncia. Né? Do cara, enfim, de abrir uma investigação penal. Porque, evidentemente, se o titular da investigação penal é o Ministério Público, como é que você abre a investigação se o Ministério Público diz que não? Agora, inquérito da Polícia Federal, aí se decide. Aí consta que o Aras está querendo antes ouvir o Lira, ouvir o Braga Neto para decidir. Ouvir o quê? O que o senhor acha que o Lira vai dizer para o senhor? Que sim, que ele foi alvo da ameaça? Ele vai negar. O que o senhor acha que o Braga Neto vai dizer para o senhor? Que ele sim, ele ameaçou? Ele vai negar. Quer dizer que eles negam, o senhor diz, então tá bom. Não, senhor, tem que abrir inquérito para ouvir outras pessoas. Há outras pessoas envolvidas aí. O senhor não é ouvidor da República. O senhor é procurador-geral da República. Veja lá quais são as suas atribuições. Tem de abrir uma investigação. A procuradoria tem de se posicionar a respeito. Não é possível que Vossa Excelência tenha decidido processar um colunista, o Conrado Ubner Mendes, da Folha. Aliás, é uma manifestação de 250 professores de universidades brasileiras em favor do Conrado. Porque o senhor não gostou de uma crítica que ele lhe fez. Né? E claro, o Cássio Nunes Marques acionou a Procuradoria-Geral da República contra o colunista também. Então, o Ministério Público. Então, olha aqui. O senhor não pode, em razão de uma crítica pessoal, mover um processo contra um colunista e, diante de uma enormidade, como uma ameaça feita pelo ministro da Defesa, Fala assim, não, eu vou ouvir antes e aí eu decido. Não. Se o senhor acha que uma ameaça de golpe não é caso a ser investigado, então diga lá com clareza, não é caso a ser investigado. Porque negar essa consulta prévia, é claro que eles vão negar, né, senhor? O senhor acha o quê? E mais, no caso da deputada Bonavides, ela está dizendo o seguinte. Bonavides, né?
É isso. Isso.
Ela está dizendo o seguinte. Isso é caso de crime de responsabilidade, de impeachment de ministro, que tem na Lei 1079. E aí basta que a Procuradoria ofereça a denúncia. Não tem que passar pela Câmara, pelo Senado, como é no caso de impeachment de presidente. E o Supremo julga. O senhor tem vários caminhos aí. Inclusive o da omissão. É isso aí.
O nome do advogado, Reinaldo, é Ronan Wielewski Botelho, a gente achou.
Ah, Ronan Wielewski Botelho. Tá bom, é isso aí. Muito bem, moçada, vamos começar.
O transporte conta com o maior programa ambiental da iniciativa privada do Brasil, o Despoluir. Desde 2007, o Despoluir vai às empresas transportadoras para fazer avaliação em caminhões e ônibus. Sucesso reconhecido pelas Nações Unidas na redução de poluentes e na promoção de qualidade de vida para todos. O transporte move o Brasil rumo à sustentabilidade. Acesse despoluir.org.br e saiba mais.
A JBS assumiu um compromisso global. Net zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Pavê e pudim, chipom, padim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, Italac também. Mistura pra bolo e leite condensado. Se chipom no sabor lá em casa tem. Italac.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Tá cansado de ficar procurando onde tá passando aquele seu conteúdo favorito? Então fique atento porque eu tenho uma notícia fresquinha para você. Anota aí esse telefone. 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem tudo o que você e sua família precisam para se divertir, tudo num só lugar. São diversos canais de notícias do Brasil, do mundo, filmes, séries, canais esportivos e muito mais. Ligue agora mesmo no 0800-940-2357 e assine o melhor da TV para sua casa. 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esqueça, ligue agora. 0800-940-2357.
Muito bem, estamos de volta nos 4 minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro. O que nós temos aí, molecada?
Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou hoje que a pasta encomendou um estudo para avaliar a necessidade de uma terceira dose em pessoas que receberam a Coronavac. Segundo ele, a pesquisa deve ser feita pela Universidade de Oxford. Envolverá testes com uma nova dose da Coronavac e das outras três vacinas aprovadas no país, AstraZeneca, Janssen e Pfizer. Anúncio ocorreu em Brasília. Queiroga disse o seguinte, Reinaldo. É um estudo patrocinado pelo Ministério da Saúde e vai avaliar um reforço em indivíduos que tomaram a primeira e a segunda dose da Coronavac. Por quê? Porque para essa vacina ainda não temos uma publicação detalhada na literatura sobre a duração de sua efetividade e todas as respostas precisam ser dadas por meio de ensaios clínicos.
Eu não li essa notícia, eu não entendi. Os testes envolverá as três outras vacinas, a AstraZeneca, a Janssen e Pfizer, como assim? Também elas vão passar por um teste de outras doses, é isso?
Pelo que eu entendi, eles vão testar, vão dar duas da Corona, né? As pessoas que tomaram as duas primeiras da Corona. E aí eles vão dar a terceira da Corona, a terceira da AstraZeneca, a terceira da Janssen e uma terceira de outra para testar eficácia.
É uma dose só, né? Pede para alguém ver direito, Bob, na redação, como é que é isso? Porque para mim ficou confuso aí, porque a gente, como é uma dose só, não sei se teria terceira dose. Não entendi essa parte aí, mas a gente esclarece no curso do programa. E o que, que o Queiroga está... Então, produção, por favor, tira essa dúvida para nós. Queiroga, vacinação anual.
Depois de criticar o governo de São Paulo faz alguns dias, o ministro da Saúde disse hoje que a vacinação contra a Covid... pode ser anual. Na semana passada, o ministro disse que a posição do secretário paulista Jean Gorenstein não tinha evidência científica e que só servia para assustar as pessoas. Hoje ele teve que concordar com o secretário.
Eu, que sou uma pessoa que pesquisa advérbios, vale bem.
Uhum.
Eu sou capaz de passar uma noite lendo um tratado sobre advérbios.
Imagino.
Eu sabia sobre a necessidade da vacinação anual. Já tinha lido alguns textos absolutamente convincentes a respeito. O coronga veio para ficar. A sua capacidade de mutação indica que ele não vai sumir assim. E que, portanto, será necessário fazer vacinações anuais, sempre atualizando as vacinas, prestando atenção às variantes mais importantes e tal. O Marcelo Queiroga não sabia. Porque o secretário de Saúde de São Paulo falou antes, ele resolveu competir, falar, tá só assustando as pessoas. Uma semana depois ele diz a mesma coisa. Né? E a vacinação dos adolescentes? Vai lá.
O governo de São Paulo antecipou o calendário de vacinação no estado e promete imunizar toda a população adulta com ao menos uma dose até o dia 16 de agosto, antes era 20 de agosto, e a partir do dia 18 de agosto a campanha vai incluir também os adolescentes com idades entre 17 e 12 anos, começando pelos jovens com comorbidades.
Olha, ok, mas só que tem idades muito acima disso que ainda não tem a data definida aí antes dos 30. Então vamos primeiro fazer aquilo que estava combinado? Porque fica um negócio, fica um anúncio meio assim, destabilizado, e agora vai. Vamos definir primeiro, vacinar quem estava realmente combinado vacinar, botar a coisa no prazo certo, porque está fora do prazo, né? E uma notícia tranquilizadora aí sobre a AstraZeneca.
Um estudo publicado hoje na revista científica The Lancet mostra que a segunda dose da vacina da AstraZeneca não aumenta o risco de trombose nas pessoas. Pesquisa foi liderada pela própria farmacêutica. O distúrbio ocorreu em 2,3 pessoas por milhão que receberam a segunda dose do imunizante.
Que é muito pequeno. É claro que quando acontece é dramático e tal. Agora é muito pequeno. É bom que fique claro isso. Tá? E todas as vacinas têm sempre... muito raramente ocorrências ali ruins, infelizmente. Agora, o benefício que faz é incomparável, né? É isso.
Tá preparado para um mundo de sabores e diversão nas férias de julho?
Vem pro Beto Carreiro!
Montanhas Russas, Madagascar, Circo Show, Hot Wheels Epic Show e muito mais!
E ainda, o Festival Masterchef Brasil Beto Carreiro, com comidas, sobremesas e bebidas de diversos países.
E toda a segurança dos mais rigorosos protocolos de higienização.
Compre pelo site ou fone 47-3261-2222.
Fala galera, aqui é o Gabriel Medina, passando para dar uma dica para quem tá buscando novas conquistas. Primeiro, não esquece que é você quem faz acontecer. Segundo, tenha um banco como o Bradesco do seu lado, que dá jogo. É conta sem tarifa pelo app por um ano, empréstimo com até 3 meses para começar a pagar e financiamento imobiliário com taxa a partir de 3,95% ao ano, mais poupança. Baixe o app e abra sua conta. Bradesco, encare o futuro. Crédito sujeito à aprovação.
Seu caminho. Olá, agora a gente fala do Corredor Norte-Sul, porque teve uma ocorrência de trânsito bem na Rubem Berta, na altura da Avenida Indianópolis. Isso causa muita lentidão para quem segue na direção de Interlagos a partir da ligação Leste-Oeste. Evite esse caminho. Já saia daí pela Brigadeiro Luiz Antônio, República do Líbano e Avenida Ibirapuera com trânsito fluindo bem. Na direção da Zona Norte, você encontra trânsito tranquilo nesse trecho da Avenida Rubem Berta. Agora o drive-thru do Mac é drive-tudo, então vai passando de bike, skate, moto, patins, o que você quiser. Vai com tudo, passa no drive do Mac.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta. Parece que um pouquinho de bom senso andou batendo nessa pessoa, porque o Brasil tem uma mania, viu? Eu quero deixar claro para vocês o seguinte, meninos. Nós todos aqui, que ganhamos aí acima de 6, 7 mil reais, eu, o Vólio, o Bob e o Leman, somos todos ricos.
É.
No Brasil,
eu
tá?
Eu me considero no... patamar do Leman.
Sim, somos todos ricos. Inclusive a riqueza média nossa, juntando nós três mais o Leman, é espetacular.
É. A média é uma maravilha.
A média é elevadíssima. Uhum. Tá? E outros bilionários que há por aí. Por que eu estou falando isso? Porque aí você fala assim, não, vamos taxar os dividendos. Tá, vamos taxar os dividendos. Só que tem o dividendo... do cara que virou PJ, até porque a empresa um pouco impôs a ele virar PJ, porque a empresa paga muito menos imposto também. E já houve um aumento do imposto no caso de PJ também. Ele diz assim, não, é... Aí o cara pega, o dinheiro dele sai como dividendo, paga menos imposto. Vamos pegar, vamos pegar! Que pega... o classe média que ganha 10, 12 mil reais, que no Brasil é um salário fabuloso. Mas esse cara, olha, tá duro dele comprar casa, tá duro dele pagar plano de saúde, tá duro dele pagar escola, tá duro para ele morar direito. E aí ele é comparado ao mega empresário que tem também a distribuição de dividendos. Por que, Vólio Beni? Eu falo e você gesticula. Por favor, câmera, atenção. Porque nós precisamos pensar o seguinte, isso daí, esse negócio a gente pega, a gente vai pegando, a gente vai pegando, a gente vai aplicando aqui. Ô, Vólio Beni, cadê?
Achei que era só na aspa.
Porque nós vamos pegando, Vólio Beni, a gente pega, ninguém gosta de pagar imposto no Brasil, porque fica ficando... a gente pega e pega, depois pega mais um trilhão e joga aqui, isso aqui, tá tudo resolvido. Acabou. Paulo Guedes. Então não há diferença entre o cara que é um profissional ali de classe média, meio funhanhado, e o mega empresário. Ah, vão taxar dividendo. Pega todo mundo, querem saber. Gozado que a hora de falar em imposto sobre grandes fortunas, aí eles ficam todos arrepiados. Não, porque isso vai causar fuga de capital. Não. Ou então imposto sobre herança? Que o Brasil tem um dos mais... O imposto sobre herança do Brasil comparado com o dos Estados Unidos, isso aqui é um paraíso. Também não. Agora, a hora de pegar o classe média, aí bate aquela sede de sangue. Parece que baixou algum bom senso. Vamos ver, vai.
Relator da reforma do IR, o deputado Celso Sabino, PSDB do Pará, ele afirmou hoje que as empresas optantes do Simples Nacional permanecerão isentas de taxação de lucros e dividendos. Atualmente existem cerca de 5 milhões de micro e pequenas empresas no Brasil. Dessas, 4,2 milhões estão no Simples Nacional e ficarão isentas da taxação em 20%, que valerá para as demais empresas. O regime tributário especial se destina a empresas com faturamento até 4,8 milhões de reais por ano. O Sabino disse o seguinte, os lucros e dividendos por empresas cadastradas no Simples permanecerão isentos, beneficiando assim cerca de 5 milhões de empresas que têm outros milhares de sócios que recebem os dividendos. Já 800 mil micro e 800 mil micro e pequenas empresas, Reinaldo, que estão fora do Simples Nacional, serão isentas da taxação se tiverem lucro mensal de até 20 mil reais por mês, segundo o relator. Esse limite deve ser elevado, mas o valor ainda não foi definido.
Bom, melhor ser assim do que o que se tinha antes, em que comparava aquela senhora que faz comida para fora, faz marmitex para vender, tem lá o Simples, entendeu? Ainda que ela tenha ali um, dois, três empregados, comparava ela, que depois fazia distribuição de dividendos, eventualmente, comparava ela com os bilionários do Brasil e os multimilionários. Né, Paulo Guedes? Para ele, tudo a mesma coisa. E o Pegasus? Ah, esse negócio de espionagem com Pegasus é uma figura tão linda da mitologia, né? Coitado, não, que simboliza, de resto, até a poesia, né? Que o Pegasus com um coice do Pegasus...
Momento cultural.
Começou a jorrar a fonte de Hipocrene, que é a fonte das musas que inspira os poetas.
Olha só.
Tinha nada a ver com espionagem. Vai lá.
Pra mim é menos profundo, pra mim é referência a Cavaleiros do Zodíaco. Me dê sua força, Pegasus, né? Eu sei, eu falava. Mas falando sobre o Pegasus, o deputado Rui Falcão pediu ao Conselho Nacional do Ministério Público que investigue ex-integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba por tentarem adquirir esse programa de espionagem israelense, o Pegasus. As negociações ocorreram em 2018, segundo trocas de mensagens reveladas pela Operação Spoofing. Entre os procuradores citados estão Deltan Dallagnol e Júlio Noronha. Os diálogos estavam naquele grupo de Telegram Filhos de Januário, sobre o qual a gente já falou aqui. Rui Falcão pede que seja realizada uma apuração de falta disciplinar, se comprovada a prática de improbidade administrativa ou de lesão aos cofres públicos, eles podem ser demitidos do Ministério Público Federal.
Aliás, por falar nisso, tem um parecer da Corregedoria Nacional do Ministério Público.
Vai lá. Isso, ele defende a demissão de procuradores da República que fizeram parte da Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro. No documento, a Corregedoria afirma que existem indícios suficientes contra 11 procuradores de que eles teriam vazado informações sigilosas. A reclamação disciplinar contra eles foi feita pelos ex-senadores Edson Lobão e Romero Jucá. Afirmam que a Lava Jato publicou dados na internet sobre o caso envolvendo a usina Angra 3, sem respeitar o sigilo do processo.
Olha aqui, no caso do Pegasus, nesse outro caso, em qualquer caso em que se abusa da autoridade, em que se desrespeita o devido processo legal, em que se desrespeitam as regras do jogo, tem mais de demitir mesmo, de afastar mesmo, de punir mesmo, e acabou. Entendem? Isso ajudou a criar esse ambiente de pega para capar no Brasil, que deu nesse desastre que está aí. E eu cansei de apontar. Oh, pessoas que só queriam combater o crime! Não se comete crime para combater crime. Aliás, os torturadores da ditadura também achavam que estavam combatendo criminosos. Não, o comunismo é um crime. Precisamos torturar as pessoas. Matar as pessoas. Sumir com o corpo delas. Ah, está comparando os crimes? Não, são crimes diferentes. Crimes são... Não se permite ao Estado cometer crime para combater crime. E aqueles que fizeram têm de responder por isso. Essa é a história do Pegasus, é inacreditável, está tudo lá. Se falava, inclusive, em criar um bunker para ficar espionando a vida das pessoas. Investigação e comprovando o crime, punição. E como é que está a situação do André Mendonça?
Em campanha para conseguir aqueles votos no Senado para ser aprovado para o Supremo Tribunal Federal, André Mendonça prorrogou as férias na Advocacia Geral da União, ficou fora do cargo de 14 a 23 de julho, agora vai pegar mais duas semanas fora, de 26 de julho até 8 de agosto. Ele precisa de pelo menos 41 dos 81 votos dos senadores para ter a indicação aprovada. A contagem ainda não é favorável a ele, que continua com dificuldades para marcar encontro.
Tomara que não seja... Tomara que seja reprovado, perseguir jornalistas com a Lei de Segurança Nacional,
omitiu-se quando o Supremo foi atacado e, ao contrário, até indiretamente justificou a ação. Em plena pandemia, com 341 mil mortos, foi dizendo o Supremo que queria abertura dos templos porque os cristãos podem morrer por sua fé. Não! Havia um monte de gente morrendo por causa do vírus. Seu lugar não é o Supremo. E senador que tem vergonha na cara vota contra. E torna público o seu voto, inclusive, já que a votação é secreta. Estou sendo muito claro. Pode procurar, não tem crime nenhum aí, André Mendonça. E, rapidamente, Bolsonaro e imprensa. Olha aqui, é uma gente que gosta muito. Aliás, enquanto o Bolsonaro fazia isso aqui, que vocês vão ouvir agora, o André Mendonça pedia abertura de processo contra jornalista com base na Lei de Segurança Nacional. Vai.
O presidente atacou a imprensa ao menos 87 vezes no primeiro semestre deste ano, um aumento de 74% em relação ao segundo semestre do ano passado, número de um levantamento feito pela organização Repórteres Sem Fronteiras. E o presidente é seguido, Reinaldo, de perto pelos filhos no ranking. 03, Eduardo Bolsonaro. Atacou a imprensa 85 vezes no mesmo período. O 02, o Carlos, vereador, 83 ataques. E o 01, senador Flávio, vem bem atrás com 38. Ao todo, a família Bolsonaro atacou os jornalistas 293 vezes no primeiro semestre de 2021.
Essa gente boa que está aí no poder, do qual André Mendonça, integrada por André Mendonça, que ajudava, estando no Ministério da Justiça, acionando a Lei de Segurança Nacional contra jornalistas. E depois quer sentar no Supremo. E aí vem gente para mim. Oh, você está exagerando. Pelo amor de Deus. É isso aí, vamos comercial. Que nós tá temos agora sim, na sequência, temos coisa muito boa. Muito boa, não percam. Depois quem perder aí de São Paulo, pega na internet, tá? É isso aí, vai.
Tá precisando dar uma renovada no conteúdo em família? Então fique atento, porque eu tenho uma notícia fresquinha para você. Anota esse número: 0800-940-2357. Você vai falar com a Sky, que tem o que você e sua família precisam para se informar e se divertir bem juntinhos. São diversos canais de notícias do Brasil e do mundo, variedade de filmes, séries premiadas, conteúdo para crianças, canais esportivos, programas de variedade e muito mais. Tudo isso num só lugar. Gostou? Então não perca tempo. Ligue agora no 0800-940-2357 e assine Sky você também. É super simples, é só pegar o telefone e ligar agora no 0800-940-2357. Sky, a gente se diverte junto e se informa junto. Não esquece, hein? 0800-940-2357.
Pavê e pudim, chipom, pati. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite da Lacta também. Mistura pra bolo e leite condensados. E chipom no sabor lá em casa tem.
Motorista que é profissional sabe que o dia a dia exige muito mais do que apenas dirigir. É necessário desempenhar muitos papéis. Motorista profissional precisa ter coragem, empatia, preparação, crescimento pessoal e profissional. Precisa ter dedicação constante. Parabéns a você, que é, todos os dias, mais do que motorista. 25 de julho, Dia do Motorista, uma homenagem do Sistema CNT. O transporte move o Brasil.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
A Band News FM transmite a Voz do Brasil por imposição da lei a partir das 11h30 da noite, porque hoje tem futebol, tem São Paulo e Vasco pela Copa do Brasil a partir das 9h30. Nesse período você acompanha a nossa programação com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h04, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, é da coisa. A gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta. Tem São Paulo e Vasco hoje? Ô, São Paulo, não vai tomar de 5-1 de outro carioca?
Não, não tem isso, não. Aqui não.
Olha aqui, o negócio das vacinas é o seguinte. Duas doses, acho que é isso, né, Bob? Quem tomou duas doses da Coronavac tomará uma terceira dose das outras vacinas isso. Todas. Não todas num só, tá? Cada grupo toma de um. Vamos verificar. Ok? E é um estudo feito em várias universidades. Ô, meninos, é o seguinte, já deve ter passado uns 30 segundos aí para contar meu tempo aqui, vale bem. Eu sou a favor da tradicional família cristã, que está no poder. E acho que o Jair Renan é a expressão dessa tradicional família cristã. A gente percebe pelo conjunto da obra. Digamos assim, o conjunto da linguagem mostra como é que se comporta a tradicional família brasileira. Porque está muito decadente, muito corroída pelos costumes dos esquerdistas, né, Bob Furet? Você sabe disso, né, Bob Furet? Está muito corrompido.
Bastante.
O Bob é uma pessoa, por exemplo, que fica chocado com isso. Vai lá.
Filho 04 do presidente, o filho galã de condomínio, o Jair Renan. Não? Tá bom. Ele vai participar de um reality show da especialidade dele.
Ah, ele pegou todo mundo no condomínio, né? Pegou todo mundo!
Por isso, então. É a especialidade dele. Você acha que é o marketing digital? Não, é a pegação, Reinaldo. É a 12ª, é a segunda edição da Mansão Vix, um reality show com um grupo de influenciadores, ou um grupo de influenciadores e ele, né? Porque não sei se ele é influenciador. São ao todos 25 influencers, 25 confinados em uma mansão na cidade de Guarapari, no Espírito Santo. E hoje, Jair Renan deu uma entrevista sobre a participação dele no programa, que já foi inteiro gravado, mas ainda não foi ao ar. Então não tem como a gente saber exatamente como foi o desempenho dele. Acho que é melhor a gente deixar o vídeo falar por si, Reinaldo.
Isso, olha lá.
Vai contar tudo, Renan.
Não tudo.
Você prometeu que ia contar tudo, fala.
Ok, vou omitir algumas coisas só.
Né?
Só para quem está acompanhando, para um pouquinho, para quem está acompanhando pelo rádio, o Jair Renan está sentado com um cachorrinho fofo no colo, assim, um cachorrinho.
Que é da
um
moça.
Cachorrinho, acho que é um Spitz, não, sei, um cachorrinho fofo. Daqui a pouco minha mulher entra e fala, não é essa raça ignorante, é outra, mas tudo bem. Está com um cachorrinho fofo no colo que pertenceria à moça que está fazendo a pretensa entrevista. É uma moça com uma roupa farta, né? Exuberante.
Ah, sim.
Né? Que é o símbolo da tradicional família cristã. Não, eu não estou moralizando, não. O problema é o discurso deles, não é o que Jair Renan faz. Né? E é o rapaz ali fazendo o seu marketing. Né? Ele disse que quer ser marqueteiro. Ele vai bem nisso. Ele vai bem, não quer ser político. Então é o TikToker, é não sei o quê. E aí vai estar junto numa casa ali da pegação. E aí eles avisam: olha, tem 10 héteros masculinos, 10 héteros femininos e tem 5 LGBTQIA+. Mostrando, inclusive, que o Jair Renan é um menino sem preconceitos. Né? Isso ficou lá com o outro lado da família. Né? Carluxo, ninguém o convidou? Perdeu a chance. O país está em declínio, é isso?
Uma pesquisa de opinião feita em 25 países colocou o Brasil na última posição na lanterna de um ranking sobre si mesmo, sobre percepção da sociedade e das instituições. Mais de 2/3, 69% dos 1.000 brasileiros entrevistados pelo Instituto Ipsos afirmaram que o país está em declínio. São 12 pontos acima da média mundial.
72 disseram acreditar que a sociedade do país está falida, né? Enfim, nós mergulhamos nesta lama, mas uma hora a gente sai. E o apagão no CNPq?
O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, garantiu que nenhum dado foi perdido do sistema Lattes, o chamado apagão do CNPq. Chegou hoje ao quinto dia, CNPq é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O órgão vinculado ao Ministério está entre as principais agências de fomento à pesquisa no país e as plataformas online são essenciais para a concessão de bolsas aos estudantes.
É, teve ali um problema, olha aqui, eu já disse, essa gente é muito ruim ideologicamente, é um atraso de 70 anos, 80 anos em muitos casos, né? Até a Associação Brasileira do Agronegócio ficou indignada. Agora, acima de tudo, ou melhor, independentemente de qualquer coisa, são de uma incompetência brutal, é isso aí.
Somente na McLarty Maia, seu Toyota 0 km com parcelas reduzidas e tabela Fipe no seu usado. E Yaris e Corolla XEI 2022 com entrada de 60%, mais parcelas a partir de R$ 699 e residual de 30% no ciclo Toyota, com recompra garantida e 5 anos de garantia. Siga Grupo McLarty Maia nas mídias e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Fala galera, aqui é o Gabriel Medina, passando para dar uma dica para quem tá buscando novas conquistas. Primeiro, não esquece que é você quem faz acontecer. Segundo, tenha um banco como o Bradesco do seu lado, que dá jogo. É conta sem tarifa pelo app por um ano, empréstimo com até 3 meses para começar a pagar e financiamento imobiliário com taxa a partir de 3,95% ao ano, mais poupança. Baixe o app e abra sua conta. Bradesco, encare o futuro. Crédito sujeito à aprovação.
Seu caminho.
É complicada a situação do nosso ouvinte que circula pela rodovia Regis Bittencourt na direção da capital paulista. Tem lentidão do 296 na região de Itapecerica da Serra até o Embu das Artes no 279, só depois do rodoanel que o trânsito libera. Quem está na direção de Curitiba, no sentido do sul da rodovia, vai encontrando congestionamento na passagem também por Embu das Artes. Precisou de chaveiro, reparos ou instalações na sua casa por menos de 85 centavos por dia? Contrate assistência residencial da Sabemi. Acesse sabemi.com.br.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.
Olha aqui, já fiz esse alerta aqui e de novo agora tem especialistas repetindo, falando a mesma coisa. Nós não somos negacionistas, nós não, o governo não é negacionista só em relação à pandemia, também em relação à crise de energia. Não, não vamos dar má notícia não, né? Tá parecendo o governo do Tajiquistão, que estava negando a Covid e aí morreu a mãe do sobrinho do presidente, aí deram um cacete lá no ministro da saúde. Ó, quer ver? Vai lá.
Um mês após a criação do Comitê de Gestão da Crise Energética, o governo federal ainda não apresentou nenhuma grande medida para enfrentar o possível racionamento de energia. E essa inércia da gestão Bolsonaro foi criticada por especialistas ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo. Eles afirmam que esse negacionismo do governo na crise pode custar caro. O Instituto Clima e Sociedade diz que a estratégia atual adotada é arriscada e deve pressionar ainda mais a conta de luz. Segundo eles, não adianta só tranquilizar as pessoas e tentar garantir a oferta de energia. Os especialistas sustentam que é necessário criar um programa e um plano de comunicação para incentivar a economia de energia.
Olha, andei conversando com gente que conhece a área, nem de longe tem uma preocupação nacional estabelecida compatível com a gravidade da situação. E eu não sei quando é que eles pretendem fazer isso, né? Ah, não, aí fica ruim para o governo. Se der problema, será certamente muito pior. Aí não só para o governo, para o país. Né? É isso aí.
Tá
preparado para um mundo de sabores e diversão nas férias de julho?
Vem pro Beto Carreiro!
Montanhas Russas, Madagascar, Circo Show, Hot Wheels Epic Show e muito mais!
E ainda, o Festival Masterchef Brasil Beto Carreiro, com comidas, sobremesas e bebidas de diversos países.
E toda a segurança dos mais rigorosos protocolos de higienização.
Compre pelo site ou fone 47-3261-2222.
Seu caminho.
Olá, boa noite a todos. Agora eu falo da Zona Oeste de São Paulo. Teve um acidente agora no cruzamento da Rua Alvarenga com a Avenida Frânio Peixoto. Isso está causando muita lentidão para o nosso ouvinte a partir da Ponte Cidade Universitária. Saia daí e utilize a Ponte Eusébio Matoso, Avenida Vital Brasil, com o trânsito fluindo bem melhor agora. Dia dos Pais é nada frio. Garanta seu ar-condicionado split inverter Daikin Raiwall Advance ligando para 3529-9595 e aproveite!
Muito bem, meninos, num minuto bem empregadinho, como isso custou bastante caro ao Haddad, uma acusação de que ele teria recebido caixa 2 daquela construtora UTC, vocês devem se lembrar, e agora finalmente tem a decisão da justiça. Né? Qual é? Vai lá.
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo absolveu por unanimidade o ex-ministro da Educação, também ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, desse suposto cometimento de caixa 2 na campanha eleitoral municipal de 2012. Também foram absolvidos os tesoureiros Francisco Macena e João Vacari Neto.
Vale botar aí as aspas dos advogados, vai lá. Vai
certo, ver. Os advogados Perpaulo Bottini, Fernando Neisser e Thiago Rocha, advogados de Haddad, escreveram o seguinte: a decisão põe fim a uma grande injustiça que lançava uma sombra injusta sobre a integridade do ex-prefeito, que sempre pautou sua conduta pelo cumprimento da lei. A denúncia alegava a inexistência de materiais de campanha que foram comprovadamente produzidos por gráficas que atuaram para mais de 20 partidos políticos. A acusação era insustentável.
Pronto. E se fez justiça. É isso.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
E ainda de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, a música Funeral de um Lavrador, letra do João Cabral, claro, que é um trecho do poema, com música do Chico Buarque de Holanda. O próprio João Cabral chegou a dizer que não conseguia mais nem ler o próprio poema sem pensar na música de Chico. É isso aí, uma homenagem ao ministro Fábio Faria. Tchau.
Irmão das almas, embrulhado nesta rede, dizei que eu saiba.
Há um difunto de nada, irmão das almas, que há muitas horas viaja a sua morada.
E sabes quem era ele, irmão das almas? Sabes como ele se chama ou se chamava?
Severino Lavrador, irmão das almas.
Estás com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida.
É a conta menor que tiraste em vida.
É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio.
É a parte que te cabe deste
latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que queria ver dividida.
É a terra que queria.
É uma cova grande pra teu pouco de fundo, mas estarás mais ancho que escavas no mundo.
Mas estarás mais ancho que
escavas no
mundo.
É uma cova grande pra teu defunto barco, porém mais que no mundo te sentirás largo.
Porém mais.
pra tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Atenção, versos senhores, também para minha leitura. Também venho dos Egitos, vou completar a figura. Muitas coisas que estou vendo é necessário que eu diga. Não ficará a pescar de gereré toda a vida. Minha amiga se esqueceu de dizer todas as linhas. Não pensem que a vida dele é de ser sempre da minha. Enxergo daqui a planura que é a vida do homem de ofício. Bem mais sadia que os mangues, tem embora precipícios. Não vejo dentro dos mangues, vejo dentro de uma fábrica. Se está negro...
Você ouviu O É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Siga no Instagram e saiba tudo sobre investimentos. E JBS Net Zero 2040. Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.